Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e você acompanha a partir de agora o Autores e Livros Dose Extra, o seu podcast de literatura. E aqui no Autores e Livros a gente conversa agora com Corisco Moura, ele pseudônimo do médico Rodrigo de Novaes Lima, que é autor, ensaísta, ele também é professor e, como eu disse, médico, autor de vários livros, e a gente vai conversar sobre essa jornada literária, sobre um pouquinho da sua literatura. Corisco Moura, seja muito bem-vindo aqui ao Autores e Livros.
Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, pessoal do Autores e Livros, da Rádio Senado. Estou feliz pelo convite.
Corisco, conta pra gente, como é que começou essa sua jornada literária? Como é que você foi de médico a escritor? Você mantém as duas atividades juntas? Conta um pouquinho aí da sua história.
Exatamente, Anderson. Desde uma primeira infância ali, acho que a partir da quinta série, ocorreu um evento num colégio que eu estudava, que foi uma visita de uma escritora. E eu já lia por aquele tempo, né? Eu fiquei encantado, sabe? Eu fiquei encantado escutando e eu comecei a idealizar esse tipo de perspectiva, né? De um dia estar fazendo algo parecido, né? O que aconteceu, né? É que eu era na família, né? O irmão mais velho, né? Dos filhos mais velho. E existia aquela premência pelo mercado, da produção de profissionais que, assim, nesse sentido, tivesse um retorno, a literatura não seria tão interessante naquele momento. Mas eu fiz medicina, mas nunca abandonei essa perspectiva da literatura, sabe, esse sonho. Tanto que meu irmão Thiago Novaes, ele vive de literatura também, né? Ele foi finalista de alguns prêmios, né, inclusive Oceanos, e trabalha muito com escrita criativa, né? E eu acabei postergando muito essa imersão na literatura, mas sempre lendo, sempre me interessando. E daí eu morava em Florianópolis, né? E escrevendo, eu tive contato com a editora Insular, né? que é a editora mais interessante lá de... mais conhecida mesmo de Santa Catarina, né?
Uhum.
E até minha esposa tinha um contato com o seu Rolim, né, que era o editor, e eu fiz essa ponte. Naquele momento eu estava construindo uma novela despretensiosa, né, que seria A Última Aldeia, né? Foi um primeiro exercício, e naqueles tempos eu tinha muito menos do que eu tenho hoje de conhecimento a respeito de revisão, de técnica, porque a arte passa por uma técnica, não existe só inspiração, de jeito nenhum, né? A gente tem que ter isso incorporado, né?
Uhum.
E o que aconteceu é que eu fiz esse lançamento lá, né? E eu conversei, assim, com outros colegas, né? Inclusive com o meu irmão, com outros escritores, e fui produzindo, escrevendo, e alguns deles falavam que eu deveria mandar pros concursos o que eu estivesse produzindo e esperar alguma premiação, tá? O que acabou não acontecendo, né? Então demorei muito tempo para acabar lançando o segundo livro, né? Passou muito tempo e eu esperando, eu falei, se eu não receber uma premiação, acredito que esse manuscrito não é tão interessante. Daí eu paralelamente, produzindo o romance Dois Levados de uma Jangada, né? Uma vez que eu tinha terminado ele, eu enviei para esse concurso todo, né? E eu mandei também da mesma forma para alguns conhecidos, né? Eu fiz essa conversa também com autores como Jacques Fuchs, né? Ganhador de vários prêmios ali. E eu recebi um feedback positivo, muito positivo, de muitas pessoas, então eu decidi publicar sem esperar isso, né? Sem esperar essa porta que se abre, que são dessas premiações, né? Eu comecei ali. E daí esse intervalo, né, da Última Aldeia, entre A Última Aldeia, né, e o livro Dois Levados de uma Jangada, foi um intervalo que eu não passei em branco, né? Eu fui escrevendo, só que eu não publiquei nada, né?
Uhum.
E depois de Dois Levados de uma Jangada, daí veio esse enfim, né, o terceiro romance, o segundo romance que eu escrevi, né, que é A Correnteza.
E nesses 5 anos que você ficou entre A Última Aldeia e Dois Levados Numa Jangada, que você disse que foi trabalhando esse romance, você me falou aí que foi aperfeiçoando a técnica, né? E o que chama atenção em Dois Levados Numa Jangada não é só a história, que é muito interessante, que a gente vai falar dela, mas da escrita. A escrita que em Dois Levados Numa Jangada é uma escrita diferente, né? A gente viu ali em um outro lugar, mas é uma escrita diferente, foge daquele padrão feijão com arroz que a gente vê por aí e que chama muita atenção. Como é que foi essa lapidação do seu processo de escrever?
Então, Anderson, a história do Levado é uma história bem... É uma história que eu diria que é uma história singular, cheia de curvas, né? Não é um caminho linear. Eu escrevi primeiro Dois Levados Numa Jangada, né, que é um que ele demanda uma necessidade de uma busca histórica, né, porque é um romance histórico, uma busca literatura extensa. E aconteceu o seguinte, né, eu escrevi o primeiro pensando na palavra, né. Então existe o enredo, existe a palavra, como você disse, né, essa preocupação no sentido de construir mais ideias do que tanto enredo, né? O que aconteceu, vou contar a história aqui, né? Naquele primeiro momento, eu até conversei com meu irmão, que é Thiago Novaes, escritor, sobre o romance e aprendendo um pouco das suas impressões. Ele achou que eu deveria trabalhar no sentido de simplificar um pouco a literatura, simplificar aquele enredo, aquela construção verbal, aquela construção que eu tinha feito no primeiro momento. Daí eu refiz o artigo, o trabalho inteiro, né? Eu retomei o manuscrito num assim, longo processo de adaptação. E foi esse processo, durou mais de meio ano, sabe assim? Foi um processo bem longo. Daí depois eu deixei esse manuscrito, não ganhou prêmio nenhum, deixei na geladeira, como eu contei, né? E daí eu conversei com outras pessoas, inclusive o romancista Jacques Fuchs, que ele sugeriu que ele se interessou por essa peculiaridade do romance que você trouxe, que é uma peculiaridade rara, né, na literatura contemporânea, né? De você investir, né, na construção de sentenças de uma forma um pouquinho diferenciada. Nesse sentido, quando ele trouxe essa sugestão, eu fiz um terceiro trabalho. Então foi todas aquelas revisões, né? A adaptação primeira e depois essa adaptação póstuma, né? Que foi muito extensa, foi uma construção muito extensa, né? E daí chegou nesse produto. E depois de Dois Levados, né? Foi a segunda coisa que eu produzi, foi Dois Levados Numa Jangada, né? Até inclusive eu vou estar lançando um dentro de um mês e meio, por aí, um livro pela editora Urutau, né, de nome Homem Sem Sombra, que é um pouquinho posterior, se a gente pensar numa linha histórica, a Dois Levados, tá? Que eu tinha ainda essa ideia da palavra, sabe, de trabalhar a palavra nesse contexto do esmero, assim, e com objetivos um pouco diferentes do que a gente observa no meu último romance produzido e publicado. Sim. Também pela Patuá, que é A Correnteza.
Exato. O estilo de escrita da Correnteza para Dois Levados é bem diferente, mas eu vou dizer assim, a alma é a mesma.
Exatamente. O que acontece, né, o que eu penso assim, existem alguns autores hoje, né, que fazem que tem esse interesse pela construção mais rebuscada e enquanto existe uma dinâmica também, né, Anderson? A gente pensa no romance A Correnteza, né? Ele tem um dinamismo um pouco diferente, né?
Uhum.
E às vezes a gente imprime, dependendo da velocidade com que as ações ocorrem, né? A gente imprime um tipo de linguagem, um tipo de comunicação, forma de comunicação, né? De passar essa ideia, né? Mas isso, o que eu posso dizer é que, a despeito da diferença entre os romances, né, eu também gosto, eu ainda continuo gostando de trabalhar a palavra desse jeito como eu fiz com Dois Levados Numa Jangada. Né?
Vamos falar um pouquinho do Dois Levados Numa Jangada. É um romance histórico, se passa em 1835, lá em Salvador. uma escrava e um marinheiro inglês se aproximam por circunstâncias diversas e aí eles se veem envolvidos na revolta que aconteceu naquele ano, né? Que eu queria que você falasse um pouquinho mais desse contexto histórico. Mas uma coisa chama a atenção: você é de Santa Catarina e vai escrever um romance histórico que se passa em Salvador. Como é que foi esse processo de pesquisa, conhecimento, de levantamento de dados e o porquê, o interesse de escrever sobre essa história?
Perfeito, Anderson. Então, o que eu posso dizer, né, é que a gênese do romance Dois Irados na Jangada, ela veio de uma ideia. Eu estava em casa com minha filha, e naquele primeiro momento eu tinha publicado a novela, né, A Última Aldeia, com uma repercussão singela, eu diria assim, uma repercussão discreta. E isso me incomodou, né? Já tinha mais de um ano, assim, a gente pensa que o romance tem que ser capilarizado, tem que ser lido, né? E não tinha sido lido por muita gente, ele tinha aparecido em uma outra resenha, muito modestamente, e eu pensei em um enredo que tivesse essa característica cativante, né? Um conflito interessante ali, e foi assim, num fim de tarde, imediatamente veio essa ideia, tá? Eu pensei, vou construir o conflito. Daí eu pensei, eu imaginei, né, uma possibilidade do conflito ali, onde haveriam duas pessoas que estariam distantes, né, teriam uma certa dificuldade histórica, dificuldade social, né. E eu pensei daí pensei nesse contexto da Bahia, né? Que eu gosto muito, né, da Bahia. Eu tenho uma ligação muito forte pela cultura brasileira. Eu gosto sempre de falar isso, e eu falo de questões sociais, porque eu trabalho no SUS e eu vivo questões sociais, né? Uhum. Então eu queria colocar isso, né? E assim, no Dois Levados Numa Jangada, né, o que me prendeu muito é essa ideia de construir esse conflito, né? Então, assim, o conflito que ajuda a estar prendendo o leitor, né, naquele enredo e buscando assim o desfecho, sabe, querendo saber o que vai acontecer, né? E daí, né? E daí passou um tempo relativamente grande depois da publicação. A literatura tem esses altos e baixos, né? Uhum. Então, e acontece isso, né? E depois de um ano e pouco, eu comecei a ter uns retornos muito positivos, né, Dois Levados Numa Jangada, né? Mas, lembrando a respeito disso, foi um trabalho muito extenso, viu, Anderson? Eu tentei fazer contato com o historiador João José Reis, né, da Universidade Federal da Bahia. Ele me respondeu, tentei fazer contato com outros historiadores ali, tive muita dificuldade. Eu tive que, claro, comprei vários livros sobre isso. Eu sou um amante, uma pessoa muito interessada pelo romance histórico, sabe? Me interessa muito, sabe assim? Eu sempre gostei de história. Eu acho que uma forma da gente falar do Brasil é a gente falar de romance histórico, né? Uhum. Recapturar, né? Capturar novamente esse contexto, trazer com os detalhes, né? E foi isso que eu busquei nesse romance, tentar trazer os detalhes desse momento que
foi a revolta dos Malês, né?
Isso, exatamente, né? E lembrando, né, a revolta dos Malês, né?
E aí eu queria fazer só uma interrupção rápida para dizer que esse é um dos meus gêneros preferidos na literatura, que é o romance histórico. Até pouco tempo atrás a gente não tinha tantos romances históricos brasileiros. A gente via muita coisa vindo de fora, principalmente da Europa. A gente vai citar aqui vários livros, né, que chamam atenção, que falam de Merlin, ou da Inglaterra, ou da França medieval, Itália também. Mas no Brasil a gente não tinha. E nos últimos anos a gente tem visto o surgimento de vários romances históricos que vêm, muitas vezes, não preencher lacunas, mas levar os acontecimentos da história para próximo das pessoas que, às vezes, não dão atenção para os livros de história ou para os textos de historiadores. Então, eu louvo aqui a iniciativa e destaco que esse livro é muito gostoso. Apesar da Revolta dos Malês não ser o ponto central do livro, o ponto central do livro é o conflito dos dois personagens e dos dois protagonistas e dos antagonistas ali que levam o conflito, mas é muito bom ver um romance histórico assim, tão bem escrito.
Agradeço, Anderson, pelo comentário, eu agradeço bastante. Eu sempre me interessei, né, pelo romance histórico, né, eu me interessei sempre pela história. Eu acho, né, Anderson, que a gente tem que resgatar um pouco a história brasileira, né?
Uhum.
O que não se conhece, né? A revolta do Malê, né, é um evento, né, histórico, dramático, de proporções enormes, né? Assim, poderia ter outros desfechos, né? Radicalmente opostos, né? E a gente tem agora, né, como você citou, né, Anderson, a gente tem algum movimento recente hoje em dia da gente trabalhar romance histórico. A gente tem uma premiada, né, a Micheline, né?
Uhum.
Que ganhou o prêmio, prêmio São Paulo, se não me engano, né, com O Som do Rugir da Onça. Que um romance muito interessante, né, que fala do... que ele retoma uma história real, né, sobre um olhar lírico, né, reproduzido esse olhar lírico de dois originários brasileiros, né, dos povos originários, dois representantes dos povos originários brasileiros, duas crianças, né,
uhum,
que foram levados à Europa, né, por dois cientistas. É muito interessante, né, eu achei muito interessante isso. Só que quando a gente faz, né, o romance histórico, a gente tem aquele primeiro momento do enredo e depois tem a busca toda, né, que tipo de comida que eles botavam na mesa, o que que eles bebiam, como é que trabalhavam com o quê, né, como é que se organizava aquela sociedade, como eram aquelas ruas, né? Aquelas ruas estão lá ainda, as casas, né? O romance histórico é uma aventura, né, que passa por uma busca aprofundada, e às vezes você para e você não consegue dar um passo porque você não sabe se aquilo é real ou não, sabe? É muito interessante isso, porque você fala, eu tenho medo de colocar isso aqui porque eu não sei se isso é real. Daí você vai demorar um tempão para descobrir que talvez não fosse bem assim, daí você vai ter que buscar um outro caminho, né? Mas é muito interessante, como você disse, né? Eu acho muito interessante essa construção do romance histórico, que se bem feita, né, leva a gente a reconstruir aquele tempo, né, de alguma forma, né?
Já a correnteza, como a gente falou aqui um pouco antes, ele já tem uma forma de escrever diferente. É um romance onde a gente tem ali ressentimento, vingança, um aprisionamento. A princípio eu lembrei muito do Conde de Monte Cristo, sabe? Um pouquinho, aquele negócio do aprisionamento, do sentimento de vingança, mas aí o livro toma seu caminho próprio. Fala um pouquinho desse livro pra gente também.
Então, né, Anderson, eu comecei a conceber, né, o romance Correnteza, lembrando aquele período de 5 anos, eu escrevi várias coisas. Eu escrevi alguns manuscritos, né, todos de mais de 100 folhas, e eu publiquei, eu acabei publicando esses aí, né, mas eu tenho outros ali, e foi nesse período de espera. E o que aconteceu? Eu publiquei eu escrevi dois levados na jangada, esperando os prêmios. Eu pensava exatamente isso. Eu acho que essa linguagem rebuscada deve de alguma forma afastar os avaliadores dos prêmios, alguma coisa assim. E daí eu pensei nessa mudança radical, sabe, assim, eu pensei, uhum, nessa quebra desse primeiro conceito de trabalhar a palavra dessa forma. Então eu tentei procurar um caminho mais simples, né, e eu tive num fim de tarde também, da mesma forma, eu pensava assim, eu preciso construir, eu acho que seria interessante construir um enredo que envolvesse, tá, um enredo que tivesse, a gente tivesse esse objetivo de estar aprendendo o leitor, né, e assim, usando o linguajar mais simples. E daí eu pensei no fim de tarde, foi uma sexta-feira de outubro de 2017, pensei assim, um texto do romance numa noite, sabe, fim de tarde, eu comecei, uhum, a pensar. E eu comecei a escrever, e na verdade, como eu não sou um, assim, enquanto pessoa, enquanto leitor, um leitor interessado por uma trama simplesmente dinâmica, mais vazia, né? Eu comecei a repensar todos os personagens, né? Então comecei a repensar os personagens, especificamente o Thales, o Guilmar, né, a Maria Mar,
uhum,
e o livro, eu acredito, né, eu diria, Marcelo Aquino, você tem uma primeira ideia, um primeiro conceito, né, e o livro que te leva, né? Então até perto do fim eu não sabia o que ia acontecer, né? Na verdade, assim, são os personagens que vão construindo a história, né? À medida que você vai agregando complexidade a esses personagens, que eles vão se tornando redondos, né, eles vão decidindo a própria história deles, né? Então foi isso que aconteceu. Esse rumo, né, foi desenhado ao longo do tempo mesmo, assim, Anderson.
E agora você está em pré-lançamento aí de mais um livro, né? Que é O Homem Sem Sombra. Fala também dele pra gente.
Ah, tá, exatamente. Então, se a gente pensar, como eu disse, eu construí alguns manuscritos num período de 5 anos, né? 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, de 17 a 22, eu construí alguns manuscritos. E logo depois de Dois Levados Numa Jangada, eu escrevi O Homem Sem Sombra. Nessa época, eu morava em Florianópolis, eu sou de São Paulo, mas a gente morava em Florianópolis. E eu comecei a escrever ele. Então, nesse contexto, o meu interesse pela palavra ainda era parecido com... estava ainda sobre os modos Dois Levados Numa Jangada, sabe? Uhum, essa preocupação, né, da palavra. E a gente observa alguns autores que colocam a palavra acima de tudo, né? A palavra acima do enredo, né? E eu tinha essa ideia ainda, né? Então, o Homem Sem Sombra, ele parte de uma premissa de uma pessoa que morreu jovem, numa cidade interior, né? E anos depois dessa morte, mais de quase 2 décadas depois dessa morte, ele volta. Ele volta para aquela cidadezinha do interior de São Paulo. E daí ele vai reaparecer no boteco onde ele costumava frequentar, que ainda é frequentado por aquelas mesmas pessoas. Então é isso, ele vai retornar, né? Esse é o mote de O Homem Sem Sombra. Antes de eu voltar, sair de Florianópolis para São Paulo, eu enviei esse manuscrito para o prêmio da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o maior prêmio que tem no estado, né? Daí eu tive a felicidade de ser contemplado com o segundo lugar do prêmio, né? E esse livro era um romance que eu já tinha colocado um pouquinho de lado. Eu não imaginava que eu pudesse, que seria interessante talvez retomar e procurar publicar ele, né? Então, depois desse resultado positivo, né, eu enviei para a editora Urutau também nesse processo seletivo que ela tem para cada estado, e a Urutau também se interessou, né, por esse romance. E agora ele vai estar saindo, viu, Anderson? Dentro de 1 mês e meio a gente vai fazer lançamento. Eu vou colocar na página do Instagram, Corisco Moura, a gente vai estar divulgando a data do lançamento do Homem Sem Sombra.
E como é que você vê agora a sua literatura, depois de tantos anos aí, desde a primeira novela até agora esse último romance e daquele ato, né, de 5 anos, como é que você vê agora a sua literatura, os caminhos, você ainda vai procurar os prêmios ou vai continuar no rumo com as editoras?
Então, Anderson, os prêmios, os prêmios acho que são sempre importantes, né? Eles têm seu papel, né? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade porque a temática se agrega muito ao conceito do prêmio, né? Então, uhum, isso, a depender da temática, você não consegue chegar em prêmio. Assim, por exemplo, A Correnteza é um romance que tem um enredo interessante, mas a gente tem temáticas nacionais, né, que são mais atrativas para os prêmios, né? Então, a gente tem sempre essa coisa, essa dualidade, né? O que eu sei, né, a minha tendência atual de tá construindo, né, da literatura, tá produzindo, ela fica um pouquinho em torno de uma linguagem parecida com o que eu produzi no romance, né, A Correnteza. Só que eu tenho 2 projetos em andamento, né, porque o Homem Sem Sombra já tá pronto, né, são 2 projetos em andamento nesse momento. Um deles eu enviei para uma agente literária, né, de americana, na verdade eles fazem uma seletiva internacional, né? E é assim, esse projeto, eu agora não vou dar um spoiler, mas ele é parecido com alguma. Tem um pouquinho de uma dinâmica de alguns autores americanos, por exemplo, Paul Auster, né, que citando uma obra parecida, por exemplo, Cidade de Vidro, né? Uhum. Que é uma dinâmica que tem um pouco de suspense, mas sempre tem a discussão da complexidade humana, complexidade do homem, esse tipo de coisa. E, junto com isso, eu estou terminando, né, de estar escrevendo um romance, né, estou no momento de revisão dele, que é um romance que vai falar sobre as periferias, que assim, né, é um romance que tem como mote, né, sendo, é um romance, não é um ensaio, né, mas ele tem como ambiente, né, as periferias e a violência das periferias. Eu trabalhei quase 10 anos na estratégia da família, né? Na atenção primária aqui na saúde, aqui na, em São Miguel, em Cidade Tiradentes, São Paulo, né?
Uhum.
Em São Paulo, então, essa dinâmica está sempre presente no meu cotidiano, há mais de 10 anos trabalhando com isso, né? E eu resolvi colocar no papel, né? Então, esse é o cenário desse último romance que eu tô revisando, viu?
Era essa a minha última pergunta, se eu ia perguntar para você se essa realidade sua como médico de SUS não ia entrar em algum momento nos seus escritos, porque de certa forma entra, porque quando você levanta questões sociais, o que você vê, o que você vive, você coloca de uma forma ou de outra. Mas se tinha alguma coisa, algum escrito mais próximo ali do seu dia a dia.
É exatamente, viu, Anderson? Eu acho que eu concordo muito contigo. Eu acho que existe até um autor que disse que a gente, mesmo que não queira, a gente vai trair as nossas origens, né? Vai trair o nosso modo de pensar, né? As nossas bandeiras, né? E enquanto habitantes de um país, né, de média renda, né, com tantas desigualdades e tantos abismos, né, e tantas, em um contexto tão complexo, né, social, né, de culturas tão díspares, né,
uhum,
eu me sinto sempre interessado por isso, né? Então, acaba que esses temas acabam entrando no que eu escrevo sempre, né? E agora, nesse sentido, eu acho que eu nunca cheguei a escrever desse tipo, né? Esse tipo de prosa tão voltada ali para estar discutindo, para estar replicando as histórias que eu escutei durante uma década mesmo, assim, né?
Uhum.
Das comunidades, né? Eu fiquei muito interessado, viu? Me interessou muito. Mas todo o projeto, né, Anderson, passa por uma revisão, literatura, conversa com várias pessoas para se aproximando. A gente não tem a verdade, a gente pega um pouco daquilo, e porque a gente vai beber daquela água que vai ter, inclusive, outras pessoas que vão ter tanta coisa para trocar com a gente, para estar colocando no nosso trabalho, né, coisas positivas.
Muito bem, então. Curisco Moura, obrigado pela conversa. Obrigado pelos livros.
Obrigado, eu que agradeço, Anderson. Muito obrigado, viu?
E eu vou encerrar deixando aqui o convite para que você volte para a gente falar desses projetos aí que estão caminhando e para a gente falar também depois da repercussão do Homem Sem Sombra.
Anderson, agradeço muito, né, você, autor de livros, a Rádio Senado, né? E eu tô, assim, quando chamar, eu tô por aqui. Muito obrigado.
Essa foi a conversa com Corisco Moura, autor dos livros A Última Aldeia, Dois Levados numa Jangada, A Correnteza e O Homem Sem Sombra. Se você quiser saber mais sobre o seu trabalho, acesse o Instagram, @ Corisco Moura Oficial, tudo junto. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Convido você a acompanhar as edições anteriores do programa no Spotify e nas demais plataformas de podcast. Sou Anderson Mendanha e obrigado pela sua companhia. O programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.